Senhoras e senhores senadores, primeira manifestação que quero fazer nessa tribuna é uma manifestação de saudade. Realmente, o Senado Federal perdeu uma grande figura, o senador Romeu Tuma. Competente, cumpridor das suas obrigações, assíduo, competente, honesto, embora nunca deixasse de ser duro na hora que tinha que ser duro. Foi corregedor por mais de 10 anos e cumpriu sua missão sempre com absoluta eficiência. A minha amizade com o senador Tuma começou herdada pela grande amizade que ele tinha, meu pai, o senador Antônio Carlos Magalhães. E eu herdei esta amizade e, por isso, emocionado, faço a saudação ao grande senador Romeu Tuma, um dos mais eficientes senadores dessa casa e com quem eu aprendi muito. Realmente, o senador Tuma, nas comissões, em plenário, em todos os assuntos mais importantes desta casa, ele estava envolvido e sempre, embora fosse duro, ele era conciliador. E amigo, não existia nenhuma... O senador Tuma não tinha inimigos, embora ele soubesse cumprir seus deveres no momento certo, na hora certa, com a energia que era necessária. Mesmo sendo corregedor da casa, ele não tinha inimigos, só tinha amigos. E eu lembro de um episódio extremamente importante nessa legislatura, que foi a posição corajosa que o senador Tuma tomou no momento da votação da CPMF. Enquanto a base do governo pressionar pela aprovação da CPMF, o senador Tuma, mesmo fazendo parte da base do governo, ele votou com a sua consciência, votou com coragem e votou com determinação, porque ele julgava que a prorrogação da CPMF não atendia aos interesses do povo brasileiro. Então, portanto, a primeira palavra que eu gostaria de dar, no meu nome próprio, de amigo do senador Tuma, aqui presente, Robson Tuma, eu gostaria de abraçá-lo, abraçando toda a família, e dizer do meu sentimento e do meu profundo pesar pessoal e também pela liderança do Partido Democrata, a qual o senador Tuma pertenceu por muito tempo e também com um comportamento de bancada exemplar. Gostaria também de saudar o senador Alfredo Cotait Neto, que agora acaba de assumir o mandato em substituição ao senador Tuma, e nós já sabemos das qualificações do senador Alfredo Cotait, portanto, eu gostaria de saudá-lo e fico com muita satisfação dele estar pertencendo também à bancada do Partido Democratas, a qual, no momento, ocupa a liderança. Senhor presidente, as eleições se encerraram e o povo brasileiro já sabe quem vai estar na presidência da República a partir de 2011. Eleições, senhoras e senhores senadores, que deixam muitas lições ao cidadão, ao governo, aos partidos que o apoiam, à oposição e também à justiça, sobretudo à eleitoral. Sobre cada uma dessas lições, pretendo discorrer em outra oportunidade. O tempo que me é reservado neste momento, na condição de líder do Democratas, não é suficiente para tanto. Contudo, não posso deixar de mencionar a necessidade de que a legislação eleitoral seja revista. Não é possível que a máquina pública seja utilizada como foi nos últimos quase 3 anos a serviço de uma candidatura. É incompreensível também que regras eleitorais fundamentais, como, por exemplo, a lei da ficha limpa, venham a ser reguladas às vésperas, durante e mesmo após a realização dos pleitos. Os tribunais superiores deveriam se manifestar previamente para que não houvesse dúvidas em relação à eleição. Esse pleito também deixou ensinamento às oposições, ensinamentos e resultados muito bons. A despeito da utilização da máquina pública, do empenho pessoal do presidente da República, disposto a eleger sua candidata a qualquer custo, a despeito da pressão antidemocrática que o governo fez sobre os órgãos de comunicação, e a despeito das violências perpetradas, e que eu digo, nosso candidato José Serra, a oposição colecionou vitórias que para muito eram improváveis. Senador Marconi Perillo, aproveito para saudar Vossa Excelência pela belíssima vitória que teve na eleição no estado de Goiás, tornando-se novamente seu governador. Então, Vossa Excelência, que foi inclusive uma das vítimas desse processo absurdo de utilização da máquina pública e da pressão do presidente da República, e Vossa Excelência teve uma belíssima vitória, assim como a senadora Rosalba, o senador Raimundo Colombo. Então, eu gostaria de saudá-lo e pelo excelente desempenho nas eleições, tornando-se novo governador do estado de Goiás. No âmbito federal, o país ficou sabendo de que 44% dos eleitores brasileiros demonstraram preferir a oposição à candidata do presidente Lula, mesmo eles tendo começado a campanha em 2008. As oposições conseguiram, como eu previra aqui, construir um corredor de resistência que vai desde Santa Catarina a Roraima e abrange mais da metade do eleitorado nacional. Obtivemos vitórias em estados nos quais o governo despejou dinheiro, propaganda, palanques presidenciais e toda sorte de ataques aos nossos candidatos. É da oposição o partido que mais governos conquistou, o PSDB. Como eu já falei, o exemplo do senador Marconi Perillo. Nosso partido, Democrata, conquistou também dois governos. O Rio Grande do Norte, com a senadora Rosalba Serlin, também numa belíssima campanha. E também, não menos bela, a campanha do senador Raimundo Colombo em Santa Catarina. Juntos, os partidos de oposição venceram em 10 estados. E, a partir de 2011, passarão a administrar regiões responsáveis por mais de 50% do PIB nacional. Aqui nesta casa, a oposição diminuiu, é verdade, mas, pelos nomes que a integram, promete ser, a partir de fevereiro de 2011, ainda mais aguerrida, ainda mais combativa e, como sempre, a favor do Brasil. Não pense que o governo terá vida fácil no Senado Federal. A presidente tem a certeza que terá que negociar muito e em alto nível com o Senado, se quiser o apoio dessa casa, cujos membros têm a grata tradição, independentemente de serem em situação de oposição, a trabalhar a favor do Brasil, buscando permanentemente o melhor para seus estados e regiões. Tenho certeza que iniciativas do Executivo que venham ao encontro de um novo pacto federativo, nele incluída uma reforma tributária efetiva, não aquele projeto que está na Câmara do Governo, porque aquele projeto não atende, ele é insuficiente, e poderíamos até adotar o projeto aqui do Senado, cujo relator, o senador Francisco Dornelles, e o presidente da subcomissão, o senador Tasso Gereissati, elaboraram, e que é muito melhor, muito mais abrangente do que a reforma tributária que o governo propõe. Então, o Pacto Federativo novo possibilitaria a reforma tributária e outros ajustes que seriam necessários para o melhor equilíbrio entre a União, os estados e os municípios. Mas isso são assuntos para 2011 e o ano de 2010 ainda não acabou. Senhor presidente, todos sabemos como é importante para o país que projetos como o novo Código de Processo Civil, a subcomissão presidida pelo senador Walter Pereira, da qual eu faço parte, e o Código de Processo Penal, que já concluiu o seu trabalho, tendo como relator o senador Renato Casagrande, eles precisam ser aprovados ainda esse ano, sob pena de termos despendido um enorme esforço em vão. Por isso, tenho certeza que poderemos contar com o apoio e empenho que jamais faltaram do presidente Sarney para que possamos encerrar de forma brilhante esta 53ª legislatura. Quero finalizar, senhores senadores, senhoras senadoras, dizendo aos senhores e senhoras e ao cidadão que nos acompanha pela TV Senado que, apesar dos percalços e distorções que assistimos durante toda a campanha eleitoral, o país pode acelerar mais uma vez momentos de civismo e participação popular, previsíveis de ocorrer apenas em regimes democráticos. E, por fim, lembrar o que disse José Serra, que a luta está apenas começando. Muito obrigado.